Senhor Conselheiro de Estado, senhoras e senhores deputados, senhores presidentes e representantes das entidades administrativas independentes que funcionam junto da Assembleia da República, senhoras e senhores dirigentes, funcionários da Assembleia da República, senhoras e senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, bom dia a todos. Senhor Secretário-Geral, agora empossado, desejo os maiores êxitos para mais um mandato à frente da Assembleia da República enquanto organização. E permita-me que lembre a minha própria experiência profissional para dizer que o lugar de Vossa Excelência pode ser descrito, na clássica teoria das organizações, como o vértice estratégico da organização que apoia o trabalho parlamentar. À frente da sua linha hierárquica e do seu centro operacional, e tomando também em muito boa nota as unidades de apoio de que essa organização necessita. A Assembleia da República é de facto, e pode ser de facto descrita como uma organização, mas é uma organização muito particular, e a organização de que o Secretário-Geral é o responsável número um tem como serviço e missão fundamental servir à Assembleia da República enquanto instituição. A Assembleia da República é uma das instituições centrais da democracia portuguesa, é o espaço por excelência da representação dos portugueses na sua diversidade e na sua pluralidade, é o centro fundamental do debate político formalizado e estruturado no nosso país, para além de ser o legislador por excelência e ter a muito importante função de fiscalizar e escrutinar os atos do governo e da administração e de ter uma interlocução com os demais órgãos de soberania, respeitando o que diz a Constituição, e a Constituição diz duas coisas, diz que os órgãos de soberania são separados e interdependentes. A minha responsabilidade como Presidente da Assembleia da República é justamente garantir que estas duas vertentes, a Assembleia da República enquanto instituição e a Assembleia da República enquanto organização, casam e combinam bem entre si. Isso tem certas consequências. A missão fundamental da organização da Assembleia da República, da organização da Assembleia da República, é servir a instituição Assembleia da República. E, portanto, toda esta organização pode ser descrita como um serviço de suporte da instituição Assembleia da República. Enquanto organização, o corpo profissional dos funcionários e dos serviços da Assembleia da República tem características muito específicas, é um corpo fortemente profissionalizado, que a teoria das organizações descreveria sem nenhum outro sentido que não apenas descritivo, como uma burocracia profissional, e é um corpo politicamente independente, mas não politicamente indiferente. É uma confusão que por vezes se faz em Portugal e que importa sempre contrariar. A independência política, que é um requisito básico do funcionamento de estruturas profissionais como os serviços da Assembleia da República, é, para ser exercida plenamente, ao mesmo tempo, uma participação profissional nas tomadas de decisão e de debate político e, portanto, ser independente é o contrário de ser indiferente. Mas, por sua vez, há influências que a Assembleia da República, enquanto organização, recebe da Assembleia da República enquanto instituição. A primeira é que, enquanto instituição, nós somos muito exigentes face à estrutura organizacional que nos serve. Em segundo lugar, estamos sempre a pedir à estrutura organizacional que nos serve que se adapte ela própria àquilo que é a nossa vida cotidiana do ponto de vista político, que tenha um dinamismo e uma versatilidade que lhe são inerentes ou consubstanciais. E depois, como esta instituição, a Assembleia da República, é aquela sujeita permanentemente e felizmente escrutínio público, quer o escrutínio dos cidadãos como tais, quer o escrutínio dos meios de comunicação social, e esse escrutínio naturalmente estende-se também à forma como nós nos organizamos e à forma como nós funcionamos. A renovação do seu mandato tem três razões de ser fundamentais. Em primeiro lugar, confiança pessoal do Presidente da Assembleia da República na pessoa, em concreto, deste Secretário-Geral. Em segundo lugar, uma opção também clara e afirmada pela estabilidade e a continuidade da estrutura organizacional que serve as senhoras e os senhores deputados, e depois uma aposta no desenvolvimento incremental da organização Assembleia da República. Não creio que nós tenhamos que fazer nenhuma ruptura, não creio que tenhamos de fazer nenhuma mudança paradigmática, creio que devemos continuar no trabalho que temos realizado e, portanto, que a lógica do nosso desenvolvimento organizacional deve ser justamente uma lógica incremental. O Sr. Secretário-Geral já elencou bem as tarefas que tem pela frente do ponto de vista da organização, e a única coisa que eu tenho a dizer é que contará com todo o apoio, não só de mim próprio, como das senhoras e dos senhores deputados, dos diferentes grupos parlamentares, na realização dessas tarefas, e permito-me apenas acrescentar a tudo o que disse uma palavra de agradecimento em meu nome e das senhoras e dos senhores deputados a todos os funcionários e serviços da Assembleia da República pela maneira excepcional como agiram durante a pandemia e assim preservaram a totalidade das condições de funcionamento da Assembleia da República. E, portanto, a tudo o que o Sr. Secretário-Geral já disse do ponto de vista da organização, eu queria acrescentar mais outras tarefas do ponto de vista da instituição. Falo-ei em várias dimensões, até chegar, pelo amor dos portugueses, e não apenas dos portugueses, mas dos portugueses com um especial ênfase, aos números redondos, até chegar a uma dezena de tarefas para as quais, julgo eu, a instituição a Assembleia da República precisa de 100% do empenhamento e da performatividade da organização Assembleia da República. Assim, numa primeira dimensão, trata-se de aperfeiçoar as nossas estruturas logísticas e as nossas estruturas e serviços de apoio ao trabalho das senhoras e dos senhores deputados. Para isso, nós precisamos de ir caminhando em alguns aspectos que podem ser parcelares, podem ser setoriais, mas são de uma enorme visibilidade pública em relação a uma meta de zero erros. E eu sei que essa meta é inalcançável como tal, mas proponho que nós usemos a figura geométrica da assíntota e nos proponhamos chegar numa aproximação assintótica a essa meta dos zero erros, designadamente no que diz respeito à utilização de serviços muito sofisticados e muito úteis, como as votações eletrónicas, nas quais nós devemos ter como objetivo que ocorram zero incidentes. Outros aspectos poderiam ser focados, mas julgo que esta lógica de aproximação assintótica à ideia de zero erros no funcionamento dos nossos serviços de apoio e das nossas estruturas logísticas deve ser uma ambição e deve ser também para nós uma orientação. Depois, ainda nesta dimensão, nós precisamos de tomar decisões para as quais necessitamos naturalmente do estudo, da preparação e do conselho técnico da nossa estrutura organizacional em relação a aspectos cruciais para a atividade das senhoras e dos senhores deputados e para a atividade das comissões parlamentares permanentes. Uma diz respeito às condições de trabalho das comissões permanentes, no que diz respeito às salas e, portanto, à capacidade das salas para proporcionar a todas e todos os deputados efetivos ou suplentes que queiram participar, como é seu direito e dever, nas atividades das respectivas comissões, o possam fazer em condições de dignidade e em condições operacionalmente corretas e úteis. E a segunda grande tarefa que temos pela frente também no que diz respeito a estas condições de apoio ao trabalho dos deputados diz respeito à necessidade que sentimos de contornar os efeitos negativos para nós decorrentes da extinção dos governos civis, encontrando uma alternativa para que as deputadas e os deputados possam receber nos seus círculos as cidadãs e os cidadãos que com eles queiram falar ou com os quais elas ou eles queiram falar. E, portanto, digamos que do ponto de vista logístico e situando-me do ponto de vista das necessidades que a instituição pode formular à organização, eu diria que estas três tarefas me parecem muito importantes. Esta ideia de zero erros, designadamente no funcionamento do sistema das votações eletrónicas, esta ideia de caminharmos progressivamente para que todas as comissões permanentes, as comissões parlamentares permanentes, disponham de instalações e meios físicos para a sua atividade em pleno, e esta ideia de procurar que as deputadas e os deputados possam exercer o seu dever de contacto com o eleitorado às segundas-feiras indicadas ou em qualquer outra ocasião ou necessidade em instalações dignas e disponíveis. Depois há uma segunda dimensão relativa à qualidade do processo legislativo, no qual nós, as deputadas e os deputados, muito beneficiamos do trabalho dos serviços da Assembleia. Ao longo do processo legislativo, o input, portanto, a contribuição técnica dos serviços é utilíssima para a atividade e o trabalho próprio dos deputados. Desde a nota de admissibilidade, a nota técnica, o direito comparado, a disponibilidade de documentação na preparação do debate na generalidade e depois todo o trabalho de acompanhamento da discussão na especialidade até finalmente à redação final. Como as senhoras e os deputados sabem, eu prometi na abertura do ano judicial que a Assembleia da República velaria cada vez mais pela clareza das leis que produz. E para que essa clareza, no sentido que então utilizei, rigor, parcimónia, simplicidade e compreensibilidade, para que essa clareza das leis que produzimos seja alcançada, é muito importante o contributo técnico dos serviços da Assembleia, que nos podem alertar podem nos alertar tempestivamente de qualquer dificuldade ou de qualquer deficiência que possamos nós próprios, no exercício, no nosso papel legislativo, suprir. E, portanto, há uma quarta tarefa na qual julgo todos nós nos devemos envolver, que é essa tarefa de melhoria do nosso próprio sistema de qualidade no que diz respeito ao processo legislativo. E também isto que se diz em relação ao trabalho das deputadas e dos deputados, pode ser também dito, com as adaptações necessárias, no que diz respeito às iniciativas que a Assembleia da República recebe de grupos de cidadãos, assumam essas iniciativas a forma de petições ou a forma de projetos de lei, projetos de natureza legislativa. Também aí julgo que há uma tarefa pedagógica a fazer em relação ao conjunto dos cidadãos e das entidades que nos demandam no exercício dos direitos que a lei lhes confere, no sentido também de aperfeiçoar não apenas o processo de tratamento dessas iniciativas aqui na Assembleia, mas também a própria forma de apresentação dessas iniciativas. Uma terceira dimensão também